Graça e paz, queridos. Bem, o título dessa mensagem é Ações de Graça. A gratidão é contagiosa. Ações de graça. A gratidão é contagiosa. E a gente vai ler o Salmo de número 116. Então, abra aí a sua Bíblia, me acompanhe. Eu vou ler na NVT, né? Talvez seja um pouquinho diferente daquela que você está acostumado a ler, mas a gente vai compreender passo a passo esse Salmo. Salmos 116, e diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. Porque Ele se inclina para ouvir, orarei enquanto viver. A morte me envolveu com suas cordas, e os terrores da sepultura me dominaram. Não via outra coisa senão sofrimento e tristeza. Então clamei pelo nome do Senhor: Livra-me, Senhor. O Senhor é compassivo e justo, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor protege os ingênuos. Eu estava diante da morte e Ele me salvou. Volte minha alma a descansar, pois o Senhor lhe tem sido bom. Ele livrou a minha alma da morte, meus olhos das lágrimas, meus pés da queda. Por isso, andarei na presença do Senhor enquanto viver aqui na terra. Eu criei e por isso disse: estou profundamente aflito. Em meu desespero, declarei: todos são mentirosos. Que posso oferecer ao Senhor por tudo que Ele me tem feito? Celebrarei meu livramento e louvarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. O Senhor se importa profundamente com a morte dos seus fiéis. O Senhor, ó Senhor, sou teu servo, sim, teu servo, teu humilde servo, tu me livrastes de minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de ação de graças e louvarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo, na casa do Senhor, no meio de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Bem, essa semana nós comemoramos o Dia de Ação de Graças. E por mais que nós não tenhamos toda essa tradição em comemorar o Dia de Ação de Graças, ele é um dia oficial do calendário brasileiro. Eu não sei se você sabia. Desde 1949. Só isso. Comemorado na quarta quinta-feira do mês de novembro. Quarta quinta-feira do mês de novembro. Está lá no nosso calendário. Para você ter uma ideia, ele foi sancionado em 1949 pela lei número 781. E quem assinou essa lei foi Eurico Gaspar Dutra. Olha só, faz tanto tempo, e a gente não comemora ainda assim, né? É difícil pegar essa tradição, né? Mas a gente teve um culto muito abençoado aqui na quinta-feira, e foi muito bacana, foi muito bom a gente estar junto e poder render graças ao Senhor. Isso deveria ser mais constante, né? No nosso meio. O Salmo 116, que a gente acabou de ler, ele é uma canção de ação de graças e louvor a Deus por sua libertação e fidelidade. O Salmo começa com o salmista declarando o seu amor a Deus. Ele já começa com "Eu amo o Senhor", né? E agradecendo porque Deus ouviu seus gritos de socorro. O escritor conta a sua história de libertação, declarando que foi humilhado, mas que Deus o salvou. E ao longo do Salmo, o escritor enfatiza a fidelidade e a compaixão de Deus. O fato de Deus ser digno de nosso louvor e adoração. Alguns comentaristas creditam esse Salmo 116 ao rei Ezequias. Bem, não é possível afirmar com certeza que esse é um salmo do rei Ezequias. Não é possível afirmar, né? Não tem, a gente não tem como provar isso. Mas se a gente relembrar um pouco da história, faz sentido, né? Se encaixa na história. Vamos relembrar um pouquinho da história do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele foi um dos mais notáveis reis de Judá, o Reino do Sul. Filho de Acaz, que era um rei mau, que promovia a idolatria, que fechou as portas do templo e que sacrificou o próprio filho aos deuses pagãos. Então, o pai dele não era gente boa, não. Né? Não veio aí de uma boa linhagem. Ezequias reconheceu que não tinha como enfrentar os ataques da Assíria a Jerusalém, porque a Assíria já tinha dominado o Reino do Norte. E aí ele reconheceu que ele não podia resistir à Síria e suplicou a Deus. E Deus enviou seus anjos, e os anjos do Senhor venceram milagrosamente o exército assírio. E com o exército assírio destruído, o rei Ezequias, ele deu uma levantada de bola, né? Ele se ensoberbeceu, ele ficou cheio de si e... como a sua fama cresceu muito, ele ficou meio cheio, né? O ego deu uma inflada. E o profeta Isaías foi lá e repreendeu o rei Ezequias. E deixou claro que os babilônicos invadiriam, né, a Jerusalém, que tomariam o Reino do Norte, mas que Ezequias não veria isso, ou seja, isso ia acontecer, mas ele ia morrer. Só que Ezequias ficou muito doente nesse período. E era uma doença tão grave que Deus mandou o profeta dizer para ele: olha, acerta tudo que você tem que acertar, em casa deixa tudo zerado, que você vai morrer. Mas Ezequias orou ao Senhor, e o Senhor lhe curou e lhe deu mais anos de vida, né? Prolongou mais 15 anos da sua vida. E essa história você encontra em 2 Reis, lá do capítulo 18 até o capítulo 20, mais ou menos você vai encontrar essa história. Então, se você pensar no Salmo, faz sentido, mas não dá para afirmar que foi ele que escreveu. Mas o fato é que, sendo esse salmo do rei Ezequias ou não, o contexto desse salmo, ele é bem simples da gente entender. Ele fala de um homem a quem Deus livrou da morte. E agradecido, esse homem vai ao templo e cumpre a promessa que ele fez ao Senhor. Esse salmo relata a gratidão do salmista, porque ele venceu a sua luta contra a morte. Declara a bondade e a misericórdia do Senhor. E essa bondade e misericórdia, elas são comprovadas pela forma como esse salmista, esse escritor, escapou da morte. E muito feliz, ele oferece o sacrifício que ele havia prometido, expressa toda a sua dedicação a Deus, convocando todo o povo para louvar o Senhor. Então foi alguém que o Senhor livrou da morte. E ele começa o salmo já louvando ao Senhor. Eu amo o Senhor. Por quê? Porque ele ouve a minha voz e as minhas orações. E aí ele vai trazendo algumas questões para a gente pensar. O salmista, ele está extremamente impressionado com o que Deus fez por ele, porque ele tinha certeza que ele ia morrer. Absoluta certeza. Sabe aquele caso desenganado? Você não tem mais chance, prepara tudo que você vai morrer. Esse era o caso do salmista. E Deus o livrou da morte. E ele diz que ele ama o Senhor porque ele ouviu a sua oração. Ele inclinou os seus ouvidos para me ouvir. E quando a gente passa por uma situação difícil, como essa que o salmista estava passando, a gente fica mais vulnerável. A gente fica mais sensível. A gente fica mais suscetível à voz de Deus. O sofrimento causa isso na gente. E aí eu Vou dizer que não sei se você já passou por um momento de quase morte ou que sua vida esteve em risco, né? Não sei se você teve esse tipo de experiência, mas o fato é que todos nós fomos salvos por Deus. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o Senhor, sem merecimento nenhum nosso, nos resgatou da morte, nos livrou e nos trouxe a vida. Escutou a nossa oração. E o salmista está extremamente feliz por causa desse livramento, né? E ele faz esse salmo como forma de agradecer ao Senhor por isso. E quando a gente recebe uma dádiva dessa do Senhor, e todos nós já recebemos, o salmista nos mostra uma reação que nós devemos ter. Então é impossível nós olharmos para Deus com sinceridade de coração, entendermos tudo aquilo que Ele fez por nós e não amarmos o Senhor. É impossível. Se você entende tudo aquilo que Deus já fez por você, todo o livramento que Deus já te deu, você ama Deus. Não tem como escapar disso. E cada resposta, cada livramento é mais um motivo para a gente amar mais e mais o Senhor. E é interessante que ele diz assim que Deus inclinou os seus ouvidos para ouvir a sua súplica. Né? Não é meramente, eu orei e Deus colocou lá na lista dele e quando der, né, ele responde. E a gente faz isso algumas vezes, né? Às vezes a pessoa está falando com você, você está pensando em outra coisa lá, ou você está vendo televisão, você está pensando em outra coisa, olhando para o celular e a pessoa está falando assim, aham. E aí as esposas, elas são craques em fazer esses testes com a gente, né? Né? As esposas já riram, né? Porque elas fazem isso, né? Que elas sabem que o homem é distraído mesmo, e elas falam uma porção de coisas e olham para a gente. Você escutou o que eu falei? Ah, escutei. Então, o que eu falei? Aí, lascou. Não é? Os homens se identificaram com isso e as mulheres também, né? Mas o fato é que Deus não é assim. Graças ao Senhor. Ele não é assim. O que o salmista diz é que ele inclinou seus ouvidos. Você imagina essa cena? Imagina isso na sua cabeça. Você está lá orando, suplicando ao Senhor e Deus, como se Deus, de repente, desse aquela baixadinha assim para escutar aquilo que você está falando, para não perder nada daquilo que você está dizendo para Ele. Porque a gente é importante para Deus. Deus leva tudo o que a gente diz em consideração. Nada se perde. Então, se você, esposa, fizer esse teste com Deus, Ele vai saber responder tudo em aquilo que você falou. Né? Diferente do seu marido, Ele vai saber responder tudo em que você falou. Então, Deus está ouvindo com muita atenção todos os nossos pedidos. Né? E o pedido do salmista era muito angustiante. Ele estava, como diz aqui no verso 3, a morte o envolveu com suas cordas, temores de sepultura me dominaram, não via outra coisa senão sofrimento e tristeza. Tem momentos da vida da gente que parece que a gente só vê isso, né? Sofrimento e tristeza que não termina nunca, né? E nenhum de nós está livre de passar por isso. Porque sofrimento e tristeza são sentimentos democráticos. Eles não escolhem classe social, eles não escolhem idade, não escolhem cor de pele. Todo ser humano é suscetível a sofrimento e tristeza. Todo ser humano, em qualquer fase da vida. Mas o fato que nos chama a atenção aqui é que Deus, ele está atento a isso, ao nosso sofrimento e à nossa tristeza. E toda vez que nós clamamos a Ele, Ele inclina os ouvidos para nos escutar. Ele leva em consideração o nosso sofrimento. E Ele tem prazer em livrar os seus filhos do sofrimento. Então, logo nos primeiros capítulos, primeiros versículos aqui, a gente encontra, né, essa dinâmica, que é a dinâmica da vida. Ele louva ao Senhor, ama ao Senhor, porque Ele ouviu as minhas súplicas. E aí ele explica o porquê. Porque a morte estava cercando, porque sofrimento e tristeza estavam cercando. E aí ele diz aqui no verso 4, clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor, livra-me. Sabe aquele momento em que você não aguenta mais? Que você só pede por socorro? Era assim que ele estava nesse momento. E ele clamou, ele gritou, ele expressou tudo isso. Mas ele pôde experimentar o livramento do Senhor e demonstrar todo o seu amor e o seu louvor por Deus por esse livramento. Então essa é a dinâmica da nossa vida também, né? A gente sofre, a gente passa por tristeza, a gente tem sofrimento, decepção, aí a gente clama ao Senhor, o Senhor nos livra. Quando o negócio aperta muito, a gente dá um grito para o Senhor mesmo, né? Livra-me, Senhor, depressa. Quantas vezes no Salmo a gente vê, Senhor, apressa-se em me livrar, porque eu não estou aguentando mais isso. E aí o Senhor vem e dá esse livramento. E aí ele continua nessa dinâmica. Ele entende que apesar do sofrimento e da dor, Deus é bom, Deus é justo, Deus é compassivo, e aí Deus é misericordioso, e ele continua aqui no verso 5, o Senhor é compassivo e justo, Deus é misericordioso, ele protege os ingênuos, eu estava diante da morte, ele me salvou. E aí ele fala uma coisa muito interessante, volta a minha alma a descansar, pois o Senhor lhe tem sido bom. Muitas vezes, no meio das tempestades da vida, a gente não consegue enxergar a bondade de Deus. Porque quando a dor está muito intensa, quando o sofrimento é muito intenso, muitas vezes a gente tem dificuldade em enxergar a bondade e a misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Sabe aquela tempestade? Você imagina no meio de uma tempestade. Aquela chuva forte que você não consegue nem abrir o olho direito. Você só está procurando um abrigo, um lugarzinho para se esconder. E aí você não consegue enxergar nada de bom naquele momento. Você só quer se livrar daquele momento. Então, muitas vezes, a gente, no meio de dor, de angústia, de sofrimento, a gente não consegue enxergar nada de bom. A gente não consegue ver a bondade de Deus na nossa dificuldade, muitas vezes. Mas o salmista, apesar da dor e do sofrimento, ele não permite que a cegueira espiritual o alcance. Ele consegue enxergar a bondade de Deus. Ele consegue enxergar a misericórdia de Deus. E ele experimenta isso. No verso 6, ele diz assim que o Senhor protege os ingênuos. Né? Tem algumas versões que trazem outras palavras aqui. Mas quem é esse ingênuo ou simples, como aparece em outras versões? Quem seriam esses? Aqueles cujo coração está em Deus e não se valem das próprias forças, que não se julgam capazes, mas que reconhecem a dependência de Deus. No meio das tempestades da vida, Deus é o melhor abrigo que nós podemos encontrar. Então, Deus protege aqueles que reconhecem que precisam dele, que não podem se proteger sozinhos, que procuram guarida nele. Então, no meio daquela tempestade que você não enxerga nada de bom, Deus está assim, ó, com um lugarzinho lá esperando para que você se refugie lá. é o melhor lugar que a gente pode se refugiar no meio da tempestade. E entendendo essa dinâmica, entendendo que Deus é misericordioso, entendendo que Deus nos dá abrigo, o salmista, ele convida a sua alma a sossegar. Ô negócio difícil, né? Difícil sossegar a alma. Difícil. Eu falo por experiência, eu também sou assim. Passo pelas mesmas dificuldades de vocês. E por que a gente tem dificuldade em sossegar a nossa alma? Porque a gente quer ter o controle das coisas. A gente quer saber o próximo passo. A gente quer saber tudo nos mínimos detalhes. Para que, ó Senhor, passa o plano aí para mim, já passa o mapa com todas as coordenadas, para eu saber exatamente o que vai acontecer, para eu já ir me preparando. E aí a gente não consegue ter sossego, porque a gente fica angustiado e ansioso com tudo aquilo que vai acontecer. E Deus está dizendo assim, sossega. Sou eu que estou tomando conta dessa situação. E o salmista diz assim, minha alma, volte a sossegar, porque o Senhor lhe tem sido bom. Então, aquieta, sossega. E é difícil realmente, mas que esse verso, volte minha alma a descansar, pois o Senhor lhe tem sido bom, que seja uma oração sua. Transforme isso numa oração sua. Toda vez que você se sentir angustiado, né? Toda vez que você se sentir ansioso, minha alma, quieta um pouquinho aí. Fica sossegadinha, porque o Senhor é bom. O Senhor tem sido bom para com a gente. Então, fica tranquila. Eu sei que é difícil, mas é o convite que nos é feito para que a gente se entregue, né, aos cuidados do Senhor. E aí o salmista continua falando sobre o livramento de Deus na sua vida. Ele livrou a minha alma da morte, verso 8. Meus olhos das lágrimas, meus pés da queda. Por isso andarei na presença do Senhor enquanto eu viver aqui na terra. Eu crie, por isso disse, estou profundamente aflito. Então o salmista, ele se volta para o Senhor em gratidão, porque ele fala que o Senhor não apenas livrou a sua alma da morte, o Senhor não somente trouxe a cura para a sua enfermidade, o Senhor não apenas o livrou dessa morte, mas o Senhor enxugou seus olhos, tirou as lágrimas dos seus olhos e firmou seus pés. Ele livrou minha alma da morte, meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Então o Senhor trouxe a cura, o Senhor afastou a tristeza e o Senhor deu firmeza para ele continuar andando. Deus não faz nada pela metade, gente. Esse negócio de deixar coisa pela metade é coisa nossa, né? A gente sempre deixa um negocinho por fazer. Deus faz a obra completa, né? Deus faz a obra completa. Então ele restaurou, né, a vida desse salmista, trazendo a vida, a cura, trazendo alegria e trazendo a firmeza, a certeza de poder continuar caminhando. E aí ele fala assim que por isso ele andará na presença do Senhor enquanto viver aqui na terra. Olha só, poxa vida, Deus cuidou de mim, Deus livrou-me da morte, Deus me devolveu a alegria e Deus me deu firmeza para andar. Então, do lado de quem que eu vou andar? Eu vou andar do lado do Senhor, eu não vou abandonar esse Deus que me livrou da morte. Eu vou andar com Ele todos os meus dias até, enquanto eu estiver aqui na terra, eu estou andando com Ele. Então, diferente de muitas vezes que a gente recebe o favor do Senhor e, de repente, Logo, a gente tem a memória curta, né? A gente esquece muitas vezes daquilo que o Senhor fez e a gente se desvia tão facilmente, né? Dos caminhos do Senhor, muitas vezes. O salmista diz, não, eu vou andar com Deus enquanto eu estiver aqui na terra, eu estou andando com Ele. Não vou me desviar, não, eu vou continuar caminhando com o Senhor. E aí no verso 10 ele disse, eu criei, por isso eu disse, estou profundamente aflito. Quando ele diz, eu criei, mostra a fé. Ele só pediu a Deus, ele só rogou ao Senhor porque ele tinha fé em Deus. Ele confiava no Senhor. Para depositar toda essa sua aflição e angústia, ele confiou. Ele olhou para a vida, ele olhou para os quatro cantos e disse, bem, em quem que eu posso confiar para colocar a minha vida? Em Deus. Nele. Eu creio nele. E lá em 2 Coríntios 4, 13, Paulo cita esse verso. Ele diz assim, continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. Então o salmista tinha fé. Aquele que crê fala com Deus quando está angustiado e acredita que Deus é capaz de resgatá-lo na sua angústia. Aquele que crê fala com Deus e crê que Deus é capaz de resgatá-lo da sua angústia. Fé. Fé. E aí ele, lá no verso 11, ele diz assim, em meu desespero declarei, todos são mentirosos. Todos são mentirosos. O que ele quis dizer com isso aqui? Ele aprendeu que na tribulação, somente Deus é totalmente confiável. Né? Os necessitados descobrem rapidamente que as pessoas não podem ajudá-las de forma completa. Não existe ninguém que pudesse trazer a cura. Podia ser um médico prometendo a cura para ele. Podia ser um feiticeiro da época prometendo a cura para ele. Podia ser qualquer coisa, mas tudo isso era mentira, tudo isso era vão. O único que poderia realmente trazer alívio era Deus, e ele aprendeu isso. Ele aprendeu isso acima de todos, o Senhor. E aí ele colocou a sua confiança em Deus. Então vocês veem como é a mecânica desse salmo. Ele começa agradecendo. Ele fala o porquê que ele está agradecendo. O que aconteceu com a sua vida. Ele reconhece que Deus é grande e poderoso para livrá-lo. E ele começa agora a se perguntar, no verso 12, que posso oferecer ao Senhor por tudo que me tem feito? Celebrarei meu livramento e louvarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Então, a gente vê uma dinâmica diferente do salmista aqui. Porque, normalmente, o que a gente pergunta? Bem, eu vou para a igreja, e o que será que Deus tem para mim? O que será que Deus vai me dar hoje? O que será que eu vou sair de lá cheio hoje? Muitas vezes a gente vem só para receber. Só para receber. E pensa em Deus como aquele que está lá para atender todos os seus desejos e pedidos e que parece o gênio da lâmpada, né, gente? Esse daí é o gênio da lâmpada. Você esfrega lá, faz da lenda lá, né? Que você faz três pedidos e ele atende seu pedido. A dinâmica com Deus é uma dinâmica diferente. E aí o salmista ele pergunta aqui, o que eu posso oferecer ao Senhor por tudo que ele me tem feito? entendendo esse grande livramento que Deus deu, ele, poxa vida, eu estou tão feliz, o que eu posso fazer para agradecer ao Senhor por isso? O que eu posso fazer? E aí, ele diz assim, celebrarei o meu livramento e louvarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos na presença de todo o povo. Celebrarei o meu livramento. Em algumas versões, tomarei o cálice da salvação. Em algumas versões está assim. Não estranhe essa versão da NVT, não. O salmista estava assumindo o compromisso de viver uma vida comprometida com o reino de Deus. E essa expressão de tomar o cálice mostra que ele sabia que isso implicaria em algumas renúncias. E renúncia do mundo e dos seus deleites. E não obstante muitos tentarem facilitar o caminho para o céu através de atalhos e artifícios, existem aqueles que estão dispostos a atentar para uma tão grande salvação. Então ele olha para Deus e diz assim, bem, eu celebrarei o meu livramento, tomarei o cálice da minha salvação, eu vou andar com esse Deus, eu vou mostrar para as pessoas que Deus me livrou e eu vou viver uma vida conforme a vontade dele. É um sacrifício, é uma ação de graça. Eu vou deixar de viver qualquer um outro tipo de vida para viver uma vida que agrade a Deus. Eu não vou viver segundo os padrões do mundo, mas eu vou viver segundo os padrões de Deus, celebrando o meu livramento, mostrando para as pessoas a salvação que vem do Senhor. E aí ele diz, louvarei, ou em outras versões, invocarei o nome do Senhor. E aí ele diz que ele vai continuar confiando em Deus para tudo aquilo que ele precisar. Que ele continuará invocando o nome do Senhor quando ele precisar de socorro, que ele não vai confiar em mais ninguém a não ser no Senhor. E aí ele diz aqui que pagará os seus votos. Ou seja, né, sabe aquelas... Normalmente a gente está chegando à época da gente fazer os nossos... a nossa listinha do ano, né? E aí a gente fala assim, esse ano eu vou orar mais. Eu vou colocar jejum na minha vida espiritual. Vou colocar jejum lá, vou começar a jejuar também. Eu vou ler mais a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia inteira esse ano. Vou ler. Aí você coloca lá como meta. Você fala, Senhor, eu vou fazer isso aqui. Tá bom? Aí quando chega no final do ano, você vai lá, rabisca lá 2023, põe 2024, porque as metas você não cumpriu nenhuma. Você só troca o ano. Né? Você está lá do mesmo jeitinho. Você fala, agora esse ano vai. O que o salmista diz aqui é que ele vai cumprir tudo aquilo que ele disse a Deus que ia fazer. Que ele vai colocar a sua vida em dia com o Senhor. Então, se ele deixou alguma coisa para trás, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Então, percebam que essa dinâmica de agradecer ao Senhor, ele não está dizendo aqui que ele vai trazer uma grande quantia em dinheiro. Ele não está dizendo que ele vai fazer uma grande festa para o Senhor. Ele não está dizendo que ele vai erguer uma estátua enorme em homenagem a Deus. Ele não está dizendo nada disso. Ele está dizendo que ele vai viver uma vida comprometida com Deus. E é assim que ele vai agradecer ao Senhor. E esse é o convite para a gente. Você quer agradar a Deus? Você quer agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito para você? Viva uma vida conforme a vontade dEle. Seja obediente. E Deus vai estar feliz com você. A maior oferta que nós podemos dar ao Senhor é a nossa vida. É a nossa vida. Como ação de graça ao Senhor. E aí, para finalizar, ele faz uma convocação nos últimos versos. Ele diz assim, o Senhor se importa profundamente com a morte de seus fiéis. O Senhor, ó Senhor, sou teu servo humilde, que me livraste das correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de ação de graças e louvarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos do Senhor na presença de todo o seu povo, na casa do Senhor, no meio de Jerusalém. Louvado seja o Senhor. Aqui o salmista, ele reconhece o cuidado do Senhor, novamente. Ele está falando aqui que o Senhor se importa com a morte dos seus fiéis. E aí, em algumas versões, vai estar algo bem diferente disso aqui. Mas o sentido aqui é que Deus se importa conosco. Deus tem cuidado de nós. E cada vez que a nossa vida faz diferença para Deus. Que a nossa vida é importante para o Senhor. Ele se importa com a vida dos fiéis. Então, cada vez que um de nós se vai, isso é importante para Deus. E ele diz aqui que oferecerá um sacrifício de ação de graças. Fora ele oferecer a sua vida, ele vai levar, porque nós temos que lembrar do Antigo Testamento, em que se faziam sacrifícios de animais e tinham lá o sacrifício de ação de graça. Ele diz que vai levar ao Senhor. E aí é muito importante, porque ele diz assim: e louvarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos na presença de todo o povo, na casa do Senhor, no meio de Jerusalém. E aí o convite é para quando Deus fizer algo por você e você quiser engrandecer o nome do Senhor e trazer essas ações de graça ao Senhor, que você não faça isso escondido dentro do seu quarto somente. Você pode fazer isso lá, orar ao Senhor e agradecer, mas traga o seu louvor, traga a sua ação de graça à comunidade. Venha até a igreja, louve ao Senhor, faça conhecido aquilo que o Senhor fez por você no meio do povo. Foi isso que a gente fez aqui quinta-feira. Quantos testemunhos nós escutamos de agradecimento ao Senhor, de livramento do Senhor, de cura? Porque isso renova a fé dos outros, isso contagia as pessoas. Anima a fé do seu irmão. Então não esconda isso. Não esconda aquilo que o Senhor fez por você. Mas torne isso público. Traga isso para a comunidade de fé, vai ser bênção. E é isso que o salmista está fazendo aqui. Eu vou contar para todo mundo o que o Senhor fez comigo. Eu vou contar para todo mundo que o Senhor me livrou da morte. E todo mundo em Jerusalém vai saber o que Deus fez comigo. Então faça isso, traga a sua oferta de gratidão ao Senhor para que outras pessoas saibam que Deus continua sendo Deus, que Ele continua operando, que Ele trabalha na sua vida. Anime a fé do seu irmão, ajude ele a caminhar mais uma légua, mais uma milha. Então faça isso, traga a casa do Senhor a sua ação de graça, porque isso é contagioso. Porque aí o irmão vai lembrar: opa, peraí, mas Deus fez por mim também, eu também tenho para agradecer. E é uma dinâmica que nós temos que ter e realimentar sempre isso. Então, traga a sua oferta de gratidão ao Senhor e faça conhecida as coisas que o Senhor fez na sua vida. Amém?